私は言語です。
Eu sou linguagem.
Eu sou linguagem.
Being language.
Moi, je suis langage.
Eu sou linguagem.
Alô, pensantes! Galto Valentim aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos à edição 0 do Ser Linguagem Podcast, produção e curadoria de conteúdos em linguística e literatura, agora também em áudio. Na edição de hoje, vamos entender um pouquinho mais sobre o que é o Ser Linguagem, que espaço é esse de produção e curadoria de conteúdos, e também quem o faz, onde vive o que come, hoje, no Ser Linguagem Podcast. Se você encarar o podcast como um blog, acho que seria a seção sobre o blog. O espaço em que normalmente você vai para poder saber um pouco mais sobre o que se escreve nesse espaço, os assuntos que mais circulam ali e quem também escreve, né, quem está por trás de toda essa parafernália que você acabou de acessar. Então esse áudio, esse podcast, ele é mais curto do que os futuros, por isso que ele é chamado de edição zero. E o objetivo dele, na verdade, não é ser publicado, assim, não é ser publicizado, na verdade, né? Se você chegou até aqui, se você está ouvindo esse podcast, é porque você foi no histórico do nosso canal para poder ver que alguns dos áudios que tinham nele. Então, aqui o meu objetivo é mais conversar um pouco com vocês para explicar de maneira muito interativa, mas também muito despretensiosa. Você vai observar aqui esse áudio que é menos edição, né? Eu gaguejo algumas vezes, vou falhar algumas vezes, mas não vou cortar isso da edição. Eu pretendo que isso seja, de fato, uma conversa o mais próximo possível de uma realidade, né? De uma situação real de diálogo. Então aqui meu objetivo vai ser falar para vocês um pouco sobre o que é o Ser Linguagem e quem o faz e por que o faz. Então é um reflexo, esse áudio é um reflexo do primeiro vídeo que a gente fez lá no Instagram, por exemplo, que tem a apresentação no blog também. Então eu vou estender um pouquinho mais as informações daquele vídeo e convidar você a partir de hoje, a partir desse áudio, acompanhar o nosso canal e ficar atento no que vai rolar por aqui nas próximas semanas, nos próximos episódios, certo? Bom, o Ser Linguagem ele foi fundado em 21 de setembro de 2017, ou seja, ano passado, se você estiver ouvindo esse áudio ainda em 2018. E ele surgiu com esse nome, Ser Linguagem, muito consistido, né, muito embasado, por exemplo, em algumas acepções linguísticas que levam em consideração que nós não agimos na linguagem, mas na verdade nós somos linguagem, nós somos formados pela linguagem. Wittgenstein, por exemplo, vai dar exemplos de que você não poderia sentir dor se você não conseguisse expressar que está sentindo dor. E essa expressão só se dá por meio da linguagem, né? Algumas linguísticas vão tentar estabelecer uma diferenciação entre pensamento e linguagem, mas essa é uma discussão para outros episódios e para outras conversas. O que nos importa hoje saber é que o que eu digo quando eu digo ser linguagem é uma brincadeira com a palavra ser humano, mas também com o verbo ser mais linguagem, eu sou linguagem, como você ouviu na nossa vinheta. Aliás, preciso agradecer a vinheta, aliás, não só a vinheta, mas as vozes que colaboraram para que a vinheta acontecesse. Eu recebi áudios de muitas pessoas, de muitos lugares do Brasil e aqui mesmo do mundo. Se você conseguiu identificar, nós temos só nesse episódio um áudio em japonês, iniciando o episódio. Temos lá no meio um em inglês e um em francês, fora os demais que são em língua portuguesa e também são tão especiais quanto os outros. Essa vinheta ela vai mudar ao longo dos próximos episódios, evidentemente, mas sempre mantendo a mesma lógica, né? De pessoas dizendo que são linguagem. Porque, no fim das contas, se você parar para observar, nós somos, de fato, compostos e atravessados pela linguagem. Bom, o blog Ser Linguagem, apesar de que surgiu em setembro do ano passado, ele só se encontrou editorialmente em janeiro desse ano, de 2018. Só nesse ano foi que eu consegui compreender exatamente que conteúdos eu poderia compartilhar nesse blog e que público estava atento ao que eu estava produzindo. Então eu comecei a escrever um pouco mais sobre vida acadêmica, sobre pós-graduação, sobre pesquisas que podem se dar à luz da linguística e da linguística aplicada, e também a compartilhar algumas experiências de leitura literária, né, de livros realmente que fazem parte da minha rotina. E isso foi atraindo pessoas desses dois nichos principalmente, né, o nicho de livros, né, literatura, e o nicho mais acadêmico, mais voltado para estudos e pós-graduação e até mesmo graduação. Então hoje o Ser Linguagem ele se ancora, ele se estabelece sobre esses eixos, né? Conteúdos produzidos e curados e que tem a ver com linguística e literatura. Então a gente faz divulgação de eventos, divulgação de concursos públicos, a gente faz divulgação de chamadas para publicação, compartilha dicas de estudo, seleções de pós-graduação, como mestrado e doutorado. Inclusive, está aberto nesse momento uma seleção para o programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da UES, que também foi conteúdo lá no blog, lá no Instagram. Então, e também resenhas de livros, lançamentos, sorteios, coisas todas que têm a ver com esse universo literário também. Então, o Ser Linguagem hoje ele se ancora nesses dois pontos, né? Aqui no podcast, a nossa ideia é explorar um pouquinho mais desses dois nichos, mas de uma maneira um pouco mais única, porque o formato de podcast nos permite uma outra vertente de produção de conteúdos. Então aqui você pode ficar preparado para ouvir desde entrevistas com professores, com pesquisadores, com pessoas que têm alguma relação com a área de linguagens, até discussões acadêmicas mesmo, em que nós vamos chamar convidados para discutir temas, conceitos, né? Nós temos uma lista de temas pensados para os próximos episódios, então entre eles nós temos aprendizagem cooperativa, a diferença entre linguística e linguística aplicada, a diferença e a semelhança também, né? Outras questões como o que é análise crítica do discurso, o que é análise de gêneros questuais, o que é análise crítica de gêneros questuais, semiótica, e uma série de outros assuntos que têm a ver com a área de linguística e também com a de literatura, como literatura comparada, o que é teoria literária, escolas ou movimentos literários, como é ser professor de literatura, tanto na pós-graduação, na graduação e no ensino básico. Então todas essas serão questões e vocês podem sempre, claro, sugerir palcos para a gente. O podcast ele surgiu porque nós percebemos, o que eu falo nós pelo hábito jornalístico, né? Mas na verdade eu percebi que nós não temos na podosfera, digamos assim, na internet, um programa, um podcast que seja dedicado a tratar e a discutir assuntos da linguística e até mesmo da literatura de uma forma mais acadêmica, né? Percebam a diferença que eu estou fazendo, que é a acadêmica. Por que eu digo isso? Nós temos, por exemplo, filosofia pop, que discute conceitos filosóficos. Nós temos o SciCast, que também é ótimo, e que traz de vez em quando alguns assuntos que envolvem ciências humanas, né? Por exemplo, tem um episódio sobre decolonialismo, que é maravilhoso. Nós temos o 30 Minutos, que é o maior podcast de literatura do Brasil, que trata majoritariamente de discussões sobre mercado editorial, sobre livros. Alguns episódios vão falar de movimentos literários, mas o foco mesmo é mais na vertente editorial da coisa toda. O que é excelente, evidentemente, mas é dentro de uma vertente, né? Dentro de um direcionamento. Então eu pensei, poxa, não tem nenhum espaço que fale de linguística aplicada, de literatura, de uma forma mais acadêmica. E nós temos muitos cursos de letras ao longo do Brasil, né, em todo o país, não só cursos de graduação, mas também cursos de pós-graduação, e eu tenho certeza que não sou só eu o único a sentir falta de um espaço em que se possa ouvir e discutir esses conceitos mais duros dessas duas áreas, linguística e literatura, de uma maneira interativa, colaborativa, como a gente faz com o Filosofia Pop, com o SciCast. Então, a ideia é democratizar, digamos assim, é espalhar um pouco mais a palavra da linguística e da literatura por aí, para que a gente possa simplificar ou ajudar iniciantes, especialmente pessoas que estão entrando na faculdade agora, ou até mesmo perpetuar ou consolidar informações e conhecimento de pessoas que já estão na área há bastante tempo. Então, o podcast ele vai ser sempre guiado por esse objetivo, de compartilhar com vocês discussões, conhecimentos, de simplificar ideias, mas entendo que simplificar aqui não cai no conceito de tornar mais medíocre, né? Cai no conceito de tornar mais fácil, de gatizar, tornar acessível, né? Menos opaco, porque a gente não começa entendendo o Soul-Si pelas dicotomias. A gente vai entender quem é Soul-Si, qual foi a importância dele para a linguística moderna, onde que ele viveu, que livro que foi publicado em nome dele ou trazendo os ensinamentos dele. Então a gente começa pelo começo. Acho que o objetivo do podcast é muito esse. Começar pelo começo, nessas pequenas áreas. Certo? Bom, o Ser Linguagem, antes de ser linguagem, antes de se tornar esse blog em 21 de setembro de 2017, ele era conhecido como Letras na US. O Letras na US é um blog do curso de letras da Universidade de Chicago, Ceará, a UES, que foi fundado em 15 de outubro de 2012, né? Já vai bastante tempo aí no relógio. Ele foi fundado em 2012 porque, na época, o curso de letras não tinha nenhuma forma de comunicação virtual com os alunos, nenhuma forma eficiente de comunicação virtual com os alunos. Então, se você quisesse saber a locação de professores, oferta de disciplinas, procedimentos para emitir declaração, para solicitar horas complementares, todos os procedimentos administrativos do curso, basicamente, eram feitos presencialmente. E a UES tem muita gente que mora em distâncias muito longas, que mora em outras cidades e que vem para Fortaleza para poder estudar. Então isso acabava dificultando a vida de muitas pessoas. O blog surgiu para tentar amenizar um pouco mais isso. Ao longo de sua trajetória, ele foi institucionalizado pela UES, reconhecido oficialmente, e também pelos alunos, né? Ele começou a se tornar de fato um espaço de comunicação bem centralizador das informações. No começo de 2017, ele foi descontinuado, ele foi encerrado. E por que ele foi encerrado? Bom, no começo de 2017, eu me formei em Letras pela Universidade de Chicago, Ceará. E eu era o editor do blog Letras na UES, né? Eu que lá em 2012 sugeri a criação desse blog e o mantive desde então, por um tempo até anonimamente e depois reconhecidamente. Quando eu terminei o curso, quando eu me formei, eu não consegui manter vínculo com a UES, um vínculo suficiente que me fizesse ficar a par das notícias que aconteciam no curso, das atualizações. Também não consegui pessoas que se interessassem em manter o blog. E olha que eu fiz campanha, eu tentei cativar pessoas, mas é um trabalho realmente bastante árduo, e muita gente não se interessou, aliás, ninguém se interessou por assumir o espaço. Então eu descontinuei o blog, eu desativei, ele continua disponível em letrasnaus.blogspot.com como um acervo, um mural do que passou por lá, inclusive com alguns arquivos para download que são importantes, como as matrizes do curso, etc. E depois de descontinuá-lo, me afastei de fato da Universidade de Chicago e me aproximei da Federal, onde eu fui aprovado para cursar jornalismo. E fiquei no jornalismo por um ano de 2017, do começo de 2017 até o fim de 2017. No jornalismo eu conheci muitas pessoas, muitos amigos e muitas amigas que estão comigo até hoje e com quem eu toco alguns projetos, como o Medium Comunicação e Movimento, do qual eu fiz parte do início e agora eu sou colaborador externo, e uma série de outras ações que não cabem exatamente agora, aqui nesse episódio. No final de 2017, eu prestei seleção para o mestrado em Linguística Aplicada da UES, fui aprovado, e assim eu voltei para a Universidade de Chicago, onde eu estou hoje cursando o mestrado em Linguística Aplicada, no meu primeiro ano, né? Pertinho da qualificação, que eu me tremendo. Então, assim, essa trajetória de sair da UES, né, ingressar em outra universidade, conhecer outras pessoas, outros hábitos, de fato não me possibilitou manter contato com a UES o suficiente para que eu mantivesse o blog. Então, por isso que ele foi encerrado no começo de 2017. Mas eu continuei recebendo pedidos de divulgação de professores, de outros agentes da universidade. Continuei recebendo dúvidas, pedidos de explicação, de esclarecimentos sobre procedimentos acadêmicos. Então, tudo isso, e a vontade de continuar produzindo conteúdo na área de linguística e literatura também permaneceu comigo. E eu juntei tudo isso para reformular um dos espaços do Letras na UES, que foi o Instagram, surgindo aí, então, o Ser Linguagem no dia 21 de setembro. E aí, com o Ser Linguagem, eu mantive a produção e a curadoria de conteúdos em linguística e literatura, mas agora não mais restritas, a produção e a curadoria não mais restritas à UES, ou ao curso de letras da UES, mas amplificadas, né? Agora eu falo da área como um todo, e de vários aspectos, galera, que é um aspecto acadêmico, o aspecto profissional, o aspecto comercial, o aspecto de prazer. Então, tudo isso foi amplificado para dar vazão a esses conteúdos que continuavam chegando até mim. Bom, depois disso, dito isso, né, fundado o Ser Linguagem, hoje nós estamos explorando uma série de outros conteúdos e de outros formatos, como o blog, o Instagram, o Facebook, o Instagram sendo a base, né, a sede da produção de conteúdos. E agora também o nosso podcast. Eu acho que é importante dizer de onde eu estou falando, né? Por isso que eu digo quem eu sou, o que eu estou fazendo, porque isso demonstra para vocês qual é a significância, qual é o significado que tem para mim falar de linguística e de literatura, falar de linguagem como um todo. A ideia é democratizar de fato os espaços, dialogar sobre eles, eliminar teorias da conspiração que possam envolver a pós-graduação, ou áreas outras que envolvam linguística e literatura. O objetivo é, por fim, promover diálogo, sempre, né? Agora em áudio, mas também em vídeo, lá na Instagram TV, em foto, no Instagram, no Facebook. Então, o objetivo é sempre promover diálogo. É um objetivo bem bakhtiniano, se você parar para observar. É isso. Eu acho que consegui contemplar bastante de quem o blog é, o que ele faz, de quem o faz, né? Só para reforçar, me chamo Galquim Valentim, sou morador de Fortaleza, no Ceará, caso alguém que não esteja no estado ouça esse episódio. E o que vocês podem esperar para os próximos episódios são conversas. Eu garanto que eu não vou ficar sozinho nas próximas edições. Algumas sim, mas não todas. Eu estou promovendo algumas parcerias, vou trazer alguns colaboradores para cá. É sempre no intuito de promover colaboração, né? É muito de construir uma comunidade de fato dentro do que é conhecido como Ser Linguagem, para que a gente possa continuar nesse compartilhamento de conteúdos, certo? Esse foi um episódio realmente bem mais curto, para que nós possamos entender um pouco mais de quem eu sou e o que eu faço e o que é o blog. Me deixe conhecer você também. Acesse os campos de comentários, se você estiver ouvindo no Mixcloud ou em algum cliente de áudio e tiver campo de comentários. Se não tiver, caso você esteja ouvindo no Spotify, no iTunes, você pode procurar a gente no Instagram, @serlinguagem, ou no Facebook, facebook.com/serlinguagem, e lá deixar seu comentário, deixar o que você achou desse primeiro episódio, se você gostou do formato dessa primeira edição, se você acha que alguma coisa deve ser alterada, críticas, sugestões, fiquem à vontade, vai ser um prazer imenso ouvi-los e receber esse feedback, certo? Bom, é isso. Até a próxima edição, que não deve demorar a chegar. E sugestões de temas também nos comentários, tá? Também por e-mail, serlinguagem@gmail.com. Abraços e até mais.